Começa agora o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.
Nunca se vence uma guerra lutando sozinho. Você sabe que a gente precisa entrar em contato com toda essa força contida que vive guardada.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou o Diego Torres e peço licença para chegar. Junto com o Diogo da Silva e Felipe Magal, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal antifascista, em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Estamos aqui na Rádio Cultura AM930, a mais livre de todas. Estamos também em todas as plataformas digitais. Curta, compartilhe, chame seus amigos e amigas.
As mangas, vender bexiga, correr dos cana, pro filho amamentar. Tantos bilhões de brasileira nessa corrida negra, quanto tempo? Corpo fechado, muito amor e sentimento, pro fruto vir a nascer.
É isso aí, minha gente. Começamos o Vamos à Luta dessa sexta-feira com a música Vingar com Amor, com a banda aí Wes Ventura Power Band. Esse som foi gravado na Sociedade 13 de Maio, em uma live que ocorreu no ano passado. Vamos ouvir mais um pouquinho.
Guerreiros calam, morro, boa sorte. Cai de cabeça no centro, encara a morte. Seu pijain jamais deixa negar. Todo amor tem
o... É isso aí, vamos à luta dessa primeira sexta-feira de primavera do ano de 2021. Cumpre aí, né, a promessa e convida todas e todos para um programa especial para pedir justiça a Matheus Noga, jovem de 22 anos que morreu vítima de um tiro de espingarda calibre 12 disparada por um guarda municipal de Curitiba no Largo da Ordem. A tragédia, gente, aconteceu na noite do dia 11 de setembro deste ano, sim, quando Matheus estava no Largo da Ordem para comemorar a conquista de sua habilitação de motorista. Às 22 horas e 30 minutos, a Guarda Municipal de Curitiba chega atirando, segundo relatos de pessoas presentes ali no local. Um dos tiros, disparados durante a ação da Guarda Municipal, atingiu o jovem Matheus pelas costas e feriu ainda duas outras jovens que sobreviveram aos ferimentos. Matheus, infelizmente, não teve a mesma sorte. Atendido no Hospital do Trabalhador, ele não resistiu aos ferimentos que atingiram vários dos seus órgãos vitais. Infelizmente, a Prefeitura de Curitiba não divulgou ainda as imagens de duas câmeras localizadas no local que podem elucidar o que exatamente aconteceu naquele momento trágico. Segundo informações publicadas pela jornalista Jess Carvalho, do Jornal Plural, o primeiro boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, por incrível que pareça, traz Matheus Noga como autor do crime. Dois dias depois do registro, o BO foi retificado, colocando Matheus na condição de vítima. Ainda sobre o boletim de ocorrência, foram três disparos registrados. Dois pelo guarda municipal Alessandro Neves Toso, que supostamente teria trocado o tipo de munição conforme protocolo, que pede aí o uso de uma munição menos letal para situações como essa. O outro disparo teria sido feito pelo guarda municipal Guilherme Silveira de Souza. Ainda, segundo as informações registradas pelos guardas municipais, havia uma multidão de 400 pessoas que receberam a GM com garrafadas. Porém, segundo os presentes no dia, na hora e no local, a história não foi bem essa. Sem as imagens para comprovar os fatos, o Vamos à Luta desta sexta-feira traz Nivaldo Noga, tio de Matheus Noga e que estava no local no dia em que seu sobrinho fatidicamente foi vítima nessa ação covarde e imprudente da Guarda Municipal de Curitiba. Covarde pelo fato do tiro ter sido efetuado pelas costas. Isso é muito importante que fique registrado. Também recebemos no programa de hoje o músico Wes Ventura, que no dia 12 de setembro, um dia após a morte de Matheus, foi abordado por cerca de mais ou menos 20 guardas municipais. Tudo isso porque ele estava tocando um som ali durante a tradicional Feirinha do Largo, fazendo arte. Wes, ele vai entrar com a gente aqui no segundo bloco, tá? Para conversar, para falar mais sobre essas histórias, sobre essas ações que não são de hoje da Guarda Municipal. Inclusive repreendendo músicos, repreendendo pessoas que estão somente se divertindo. Isso é muito importante que a gente frise. Então, vamos começar o programa. Nivaldo, primeiro eu quero prestar solidariedade para toda a família, né? Fica aqui o registro para vocês. Isso é muito importante. É muito importante trazer você para falar um pouco também. Seja bem-vindo ao Vamos à Luta. Você está me escutando? Está tudo certo?
Estou escutando. Tudo certo.
Perfeito. Então, Nivaldo, para a gente começar, né, a gente vai ler uma nota que a Guarda Municipal divulgou após a tragédia envolvendo seu sobrinho, né? Ela foi publicada no Jornal Plural e é importante que seja dito que o Jornal Plural fez a cobertura mais completa aí sobre esse caso, dentre os veículos daqui da capital, né? E é muito importante porque RBC, enfim, todos os outros veículos fizeram uma cobertura sobre isso, mas ainda essa história está muito mal contada, a gente precisa cobrar isso e é por isso que a gente está aqui hoje também, dando voz para você, para que você fale para a gente. Então vamos abrir aspas para falar sobre essa nota. Vamos lá. A Guarda Municipal de Curitiba lamenta o falecimento de um jovem de 22 anos, ferido por arma de fogo após uma confusão generalizada registrada na rua Trajano Reis, no fim da noite deste sábado, 11/9. A equipe da GM foi acionada para conter uma briga envolvendo diversas pessoas ali na Trajano Reis. De acordo com o relato dos guardas que atenderam a ocorrência, no local estavam aproximadamente 300 pessoas, grande parte consumindo bebida alcoólica e sem respeito ao distanciamento e ao uso de máscara. Ao chegar ao local, várias garrafas de vidro foram arremessadas contra os profissionais, que reagiram à injusta agressão. Outras duas pessoas ficaram feridas, uma adolescente de 14 anos e uma mulher de 31. Os guardas prestaram socorro e acionaram o SIAD. Tão logo teve conhecimento do ocorrido, a Corregedoria da Guarda Municipal deu início à investigação para apurar fatos e responsabilidades. O procedimento vai apurar eventuais irregularidades com as devidas providências previstas em regimento interno da corporação e demais legislações inerentes à matéria. A sindicância administrativa tem prazo legal estabelecido de 15 dias, prorrogáveis por mais 15. No entanto, a Corregedoria pretende terminar a sindicância o mais rápido possível, a depender do recebimento de documentos essenciais, como o laudo do Instituto Médico Legal, para os esclarecimentos integrais dos fatos. Fecha aspas, essa foi a nota divulgada pela Guarda Municipal de Curitiba. Então, diante dessas informações, Nivaldo, eu abro para você falar para a gente. Conta como é que foi o ocorrido, né? Você estava lá nesse dia. Explica para a gente o que aconteceu naquela noite, para situar quem está nos ouvindo.
Sim. Eu estava lá no Largo da Ordem nessa noite e, além da tristeza pelo assassinato do Matheus, a família fica mais triste ainda com esse boletim de ocorrência feito, que ele traz uma série de situações que não são verdadeiras. Então, eu estava, sou frequentador do Largo da Ordem, eu já estava no local há muito tempo e eu vi com absoluta clareza, com absoluta perfeição tudo o que aconteceu. Não se tratou de nenhuma briga generalizada, de jeito nenhum. Vamos aos fatos. No Largo da Ordem, eu estava posicionado em frente da igreja, distante a uns 2 metros do canto direito da igreja. Nessa ocasião, em determinado momento, eu presenciei um casal, um jovem, um rapaz e uma moça, em um pequeno desajuste verbal. E isso chamou a atenção pelo tom de voz que eles usavam. Passando por mim, eu acompanhei essa situação e alguns passos adiante, esse desajuste verbal passou um desajuste físico entre os dois, com alguns empurrões. No mesmo instante, algumas pessoas ali próximas se envolveram também no sentido de acalmar a situação do casal. Mas outras pessoas, é mais duas ou três. Então não é multidão generalizada de jeito nenhum. É apenas um desajuste de um casal que teve envolvimento de outras duas ou três pessoas. Nesse momento do desajuste físico, passava a viatura da Guarda Municipal, viu essa pequena situação, parou. Ao parar, desceu dois policiais, dois guarda municipal, armados com cacetetes. Isso foi tão suficiente para começar uma dispersão voluntária das pessoas que estavam no Largo da Ordem. Simultaneamente à descida desses dois agentes, desceu mais dois guarda municipal armados com as armas que a gente entende como se fosse a arma para bala de borracha. E aqui tem mais uma indignação muito grande, porque um pequeno tumulto envolvendo um casal e outras pessoas tentando apaziguar não justificava nunca, nem sequer cacetete, nem sequer arma de borracha, e muito menos o que eles usaram. Uma arma extremamente fatal, uma arma letal, que provocou essa tragédia tão grande. Então, assim, quando desceu o primeiro e segundo policial com cacetete, começou a dispersão voluntária, mas isso se limitou a poucos passos, porque já veio o terceiro e o quarto policial armados e detonaram dois estampidos. Detonaram um, segundos mais tarde o outro, sem nenhum aviso, sem nenhuma chance, sem nenhum alarme, sem a sirene estar ligada, sem nenhum contato. Absolutamente uma covardia e uma agressão imperdoável e injustificável. Né? Eu escutei os dois estampidos, e como eu sou um frequentador do Largo da Ordem, que eu presenciei alguma situação, eu tratei de me afastar, assim como a maior parte das pessoas que ali estavam, cada uma se dirigiu para um lado, imaginando uma situação mais complicada. Só que assim, eu não imaginava nunca que aquilo era uma detonação de uma arma tão letal. E o pior de tudo, horas mais tarde, eu fiquei sabendo pelo Hospital do Trabalhador, que buscava informações sobre os parentes de Mateus. Lá eu fiquei sabendo, às 4 horas da manhã, que o meu sobrinho Mateus tinha sido alvejado pela Guarda Municipal de Curitiba, estava em uma situação extremamente crítica, com várias perfurações pelas costas, inclusive com vários projéteis visíveis no corpo. Então, assim, ó, não houve nenhuma briga generalizada, foi apenas uma discussão, uma pequena discussão, um pequeno desajuste de um casal. Então, esse boletim de ocorrência tem várias inverdades e precisam ser corrigidos. Relato, no ponto onde eu estava, no ponto onde tudo aconteceu, existem as câmeras de monitoramento do município e com certeza vão esclarecer e vão confirmar tudo isso que eu estou dizendo. E essas câmeras podem ainda trazer uma série de situações que precisam ser relatadas, precisam aparecer, no sentido de que nenhum jovem, nenhuma pessoa sofra o que Mateus sofreu. Mateus foi covardemente assassinado pelas costas, sem direito a absolutamente nada, sem nenhuma situação que pudesse ser favorável a ele. Então, essa indignação, eu estou à disposição para melhor explicar aquilo que, porventura, a minha fala inicial não foi possível explicar.
E, Nivaldo, sobre essa questão que eles falam das garrafadas, você estava lá, então como é que foi isso? Houveram garrafadas? Quando a Guarda Municipal chegou, houve um certo, um confronto entre as pessoas que estavam se sentindo ameaçadas? Não sei, né? Porque a Guarda desceu já com os cacetetes na mão. Enfim, como é que foi isso?
Isso é mais uma inverdade que a Guarda Municipal está falando, porque não houve absolutamente nenhuma agressão à autoridade policial, não houve nenhuma agressão à viatura da Guarda Municipal, não houve nenhuma arremesso de nada. E repito, eu estava posicionado a mais ou menos uns 4 metros onde parou a viatura, eu estava na direção entre os jovens do Chafariz e a Guarda Municipal, se tivesse havido algum tipo de arremesso, eu estaria na linha de acerto. Então, com absoluta certeza, com toda a garantia do mundo, não houve nenhuma garrafada, repito, nem a agente policial, nem a nenhum deles, e muito menos a viatura. Não houve absolutamente nada, não teve agressão nenhuma. Foi uma atitude covarde, inesperada, inexplicável dos agentes que fizeram essa situação.
Certo, certo. E vamos falar sobre um tema também que é importante, Nivaldo. Muita gente que soube do caso, né, soube pela imprensa, né, e em sua maioria, né, digo, de muitos jornais que trataram o tema, apresentaram uma versão muito estranha, muito, digo, até vergonhosa do que aconteceu desses fatos, né, colocando as pessoas presentes como responsáveis por uma ação desmedida da polícia. Eu acho que nada justifica você atirar em uma pessoa, e você já explicou muito bem isso no início. Então, você que é tio, explica pra gente quem que era o Matheus, né? Explica pra gente um pouco, pra gente poder explicar pras pessoas quem eram as pessoas. Elas estavam se divertindo no Largo da Ordem. Então conta pra gente quem era o Matheus.
Conto sim, e vou mais adiante. Repito, foi uma atitude da Guarda Municipal injustificável, que não tem explicação nenhuma. Não houve tempo para os jovens se protegerem, não houve nenhum tipo de alarme, não houve situação nenhuma. E agradeço às emissoras e aos repórteres que tentaram trazer a verdade, mas paralelamente entra situações que não são verdadeiras e que a gente precisa esclarecer para o bem da justiça para o Matheus e também para que as pessoas que frequentem o Largo da Ordem, assim como eu, saibam qual é a atitude a tomar e como se proteger, e em especial depois disso, como se proteger da própria polícia, que tem a obrigação de salvaguardar as vidas, mas não é isso que faz, não é isso que fez, o que é extremamente lamentável. Mais lamentável ainda é que até agora ninguém esclareceu nada, ninguém justificou nada. Então, assim, ó, Matheus, um jovem trabalhador, empresário, ele trabalhava no ramo de chaveiro, né, um futuro brilhante pela frente, uma pessoa do bem, uma pessoa que só tinha a ajudar as pessoas, e estava ali no Largo da Ordem por comemoração a um feito muito importante a qualquer jovem. Ele conseguiu passar no exame para habilitação da carteira de motorista, que é uma das conquistas que todos os jovens têm, e o Matheus também tinha, conseguir a carteira de habilitação para poder melhor se locomover, melhor prestar o seu serviço. Então, Matheus, uma pessoa do bem, um jovem com apenas 22 anos, pai de um garotinho de apenas 9 meses, sabe? Com tudo pela frente, com vários sonhos, com vários objetivos, e que teve a sua vida retirada dessa forma tão brutal, tão ignorante, tão covarde e sem nenhuma explicação até agora.
É isso, é muito importante o que você traz, é muito importante a gente situar as pessoas, porque ações como essa não são de hoje, né? A truculência da Guarda Municipal em Curitiba não é de hoje. A relação da Guarda Municipal de Curitiba com as pessoas que frequentam o Largo da Ordem já não é de hoje, que é uma relação muito, muito difícil. E é só para fechar, a gente está terminando esse bloco, é importante frisar que muitos, né, muitos canais de mídia falaram sobre a aglomeração das pessoas, sobre essa relação, mas eu acho importante a gente frisar que, tá, enfim, eu acho que isso tem que ser falado, mas a gente não fala de outros locais. Será que no Batel não tem bares que estão com pessoas próximas? Não tem pessoas em outros locais tomando, sem máscara? Por que que somente ali no Largo da Ordem, somente ali na Trajano Reis, existe uma demonização em relação às pessoas poderem sair? Eu acho que existe, claro, a gente tem que tomar muito cuidado, mas existe uma necessidade das pessoas confraternizarem. As pessoas estão super... isso traz uma coisa muito complicada pra gente, mas eu acho que é importante que seja dito. Não é somente no Largo da Ordem, não é somente ali que as pessoas frequentam. A gente sabe que tem muitos locais no centro que isso também acontece, locais nobres. Então a gente também tem que usar os pesos e as medidas para todas as coisas. Não dá para a gente colocar somente um lado como um lado que está fazendo coisa errada. E isso a imprensa fez muito. Falou disso como se somente as pessoas do Largo da Ordem fossem as culpadas e que saem, que frequentam e não usam máscaras e bebem. Enfim, e não eram todo mundo que estava fazendo isso. Tinha muita gente de máscara. Nivaldo até pode falar para a gente. Mas enfim, acho legal deixar esse relato aqui porque a gente não viu e ninguém falando sobre nem fazendo essa medida nesse sentido. Vamos fechar esse primeiro bloco, né? Vamos à Luta, ele não para, ele dá um tempo aqui. Hoje o tema é muito importante, a gente vai falar mais. Daqui a pouco tem o Wes Ventura para conversar com a gente aqui na Rádio Cultura, AM930, a mais livre de todas. Fica aí que a gente já volta.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.